O governo angolano anunciou que deverá solicitar ao Fundo Monetário Internacional mais de 4 mil milhões de dólares à luz do novo pedido de assistência financeira apresentado àquela instituição. Uma fonte do Ministério das Finanças garantiu, no entanto, que estudos feitos com base na cota de Angola apontam que o empréstimo a ser solicitado corresponderia a 3,5 mil milhões de dólares. A necessidade deste financiamento foi manifestada pelo governo ao FMI no final de uma missão técnica ao país, realizada recentemente, segundo um comunicado do Ministério das Finanças. O documento avança que foi pedida à instituição liderada por Christine Lagarde o ajustamento do programa de apoio do FMI, adicionando-se uma componente de financiamento, tendo em conta a evolução económica mais recente e de modo a facilitar a implementação do Programa de Estabilização Macroeconómica e do Plano de Desenvolvimento Nacional 2018-2022. Segundo fontes junto do Ministério das Finanças, só a partir de outubro é que se saberá se esta pretensão será atendida ou não e em que condições. O desejo manifestado pelo governo angolano de solicitar apoio financeiro ao Fundo Monetário Internacional tem vindo a dividir as opiniões de vários especialistas, alguns dos quais receiam as medidas de austeridade que o FMI pode vir a impor ao governo angolano caso se concretize este pedido. Entretanto, a agência de notação Moody's considerou esta semana que o acesso de Angola a um programa de negociação com o Fundo Monetário Internacional reforçaria a situação do país em termos fiscais e externos, enquanto o governo do presidente João Lourenço prossegue com as suas ambiciosas políticas económicas e a agenda de reformas estruturais para restaurar a estabilidade macroeconómica. A agência norte-americana ressalvou que o pedido de Angola de assistência ao FMI demonstra necessidades urgentes de Angola e reflete os desafios atuais do governo após a deterioração significativa do balanço nos últimos 3 anos. O economista Precioso Domingos afirma que, com este pedido de Angola, o Fundo Monetário Internacional vai ser obrigado a impor um conjunto de regras de acordo com as suas políticas de financiamento aos países.
Bom, até agora isto ainda não foi revelado porque o financiamento foi referido bem recentemente. E na senda da solicitação financeira que o Angola quer anexar às conversas que já tinham tido início, mas só em termos de negociações técnicas, certamente, vão alterar aquilo que eram as expectativas das negociações, as expectativas do ponto de vista daquilo que são as exigências do Fundo Monetário Internacional. Mas só a título comparativo, quando pela primeira vez, né, o mesmo tipo de assistência, o mesmo tipo de suporte que Angola está agora a pedir desta vez, esteve a ser inventariado há um ano, mais ou menos, dois anos, ou fundamentalmente no tempo do anterior Ministro das Finanças. O valor que estava em causa era próximo, iria, não é, com base naquilo que são as contribuições de Angola ao Fundo Monetário Internacional, porque o Fundo Monetário Internacional é, no fundo, uma espécie de clube em que os países são contribuintes e os países podem obter crédito de acordo também à sua capacidade contributiva, no fundo. Naquela altura podia ir até 5 mil milhões. Agora, evidentemente, lá para cá, Angola foi injetando, Angola aumentou, digamos, as suas, pagou mais quotas. E então eu tenho como referência um valor igual ou pelo menos superior a 4,5 mil milhões de dólares. Mas o que temos que ter em conta aqui é o seguinte: sejam 4 mil milhões de dólares, sejam 5 mil milhões de dólares, sejam 3 mil milhões de dólares, qualquer um desses montantes está acima daquilo que é o valor da Angola, os SDRs, não é? Os direitos especiais de saque da Angola, no FMI. Portanto, o que a Angola tem no Fundo Monetário Internacional está abaixo disso. Portanto, estamos a falar em termos do triplo ou do quádruplo daquilo que a Angola tem depositado no Fundo Monetário Internacional. E o Fundo Monetário Internacional tem a seguinte regra: é que, como o Fundo Monetário Internacional trabalha com o dinheiro dos seus membros e está para ajudar os países naquelas situações em que eles enfrentam problemas de crise financeira e problemas fundamentalmente ao nível da balança de pagamentos. A balança de pagamentos, conforme diz o nome, a balança tem que estar equilibrada, geralmente. E o equilíbrio da balança de pagamentos depende, no fundo, da capacidade do país exportar versus importações. A balança de pagamentos está equilibrada quando as importações são iguais ou compatíveis às exportações de Angola, de um determinado país. Mas o que se passa nessa altura é que Angola, portanto, do que exporta, não chega para satisfazer todas as suas importações. Então, o que é que isso significa? Que as importações que Angola está a fazer e que não são cobertas pelas exportações que faz, estão a resultar em dívida, endividamento. E como isso já vem há 3 anos, entretanto, o Fundo Monetário Internacional tem razões mais do que suficientes, claro, a convite do governo angolano para intervir. E, evidentemente, quando o Fundo Monetário Internacional vem, eu já disse que o grau de exigência vai depender daquilo que é o montante. Quanto mais o montante se distancia daquilo que Angola tem no Fundo Monetário Internacional, então o FMI parte do pressuposto de que está a trabalhar com dinheiro alheio e tem que ser zeloso, e para isso tem que impor um conjunto de regras, e estas regras podem ser analisadas de acordo com as equações.
Por sua vez, o economista Lopes Paulo considera que o governo angolano está numa situação de pouca disponibilidade financeira para fazer face às suas necessidades de governação e de gestão. Por isso, o recurso ao financiamento externo revela-se como única alternativa.
Sempre que as nossas necessidades são superiores às nossas receitas ou à nossa posse, nós temos necessidade, faço a redundância, de buscar mais dinheiro para satisfazer as nossas necessidades. Isto é como nas famílias. Em casa, queremos comprar um carro, temos 5 milhões, o carro são 7 milhões, faltam-nos 2, vamos buscar este empréstimo. Tanto o princípio é que o governo angolano tem pouca disponibilidade financeira para fazer face às suas necessidades de governação, de gestão e de investimento. Mas essas necessidades não são novas. Não é que não tenhamos dinheiro, não temos dinheiro suficiente para alavancar as necessidades do país. Uma coisa é não ter, estar no zero, outra coisa é precisar mais. E o que Angola tem hoje é necessidade de mais dinheiro para continuar a desenvolver os seus programas. Acho que seria meio abismal dizer que o país não tem dinheiro, porque, apesar de tudo, estamos a explorar o petróleo, estamos a exportar, paga-se parte da dívida, mas há sempre alguma receita que entra. Portanto, o que há é cobrir necessidades para outros programas. E isso, como dizia, não é algo novo, mas eu tenho dito que nós não podemos ter medo da dívida. A Coreia do Sul hoje, um dos maiores países em termos de desenvolvimento tecnológico, se falarmos do telefone, vamos falar de Samsung da Coreia do Sul e normalmente do iPhone dos Estados Unidos. Veja a rivalidade. Mas resulta de um processo de endividamento, o maior país mais endividado que o mundo teve na sua época. Mas nós temos que comparar com os melhores, não podemos comparar com os medíocres. Então, a questão do endividamento depende muito da perspectiva da sua aplicação. Aplicamos qualitativamente esta dívida para resultar em benefício económico de forma global para a economia, ou resulta do benefício menos abrangente, se calhar, ou do benefício de alguns indivíduos. Esta é simplesmente a diferença do que os países fazem com o dinheiro. Se eu puser no meu bolso, o benefício vai ser meu, vou prejudicar o país. Se eu colocar para fazer estradas em condições com qualidade, vamos sim melhorar as condições do país e isto vai ter efeito multiplicador. Portanto, fazia referência de que o próprio Orçamento Geral do Estado, quando foi elaborado, já previa um déficit para este ano do Orçamento Geral do Estado e uma necessidade de financiamento adicional de recursos.
Para o consultor económico Carlos Gomes, o pedido de apoio financeiro ao Fundo Monetário Internacional é de aplaudir. Em declarações à TV Zimbo, os especialistas chamam, no entanto, a atenção para as medidas de austeridade que serão impostas, sobretudo, em relação aos cortes nos subsídios.
Eu acho que Angola faz bem em pedir um financiamento ao Fundo Monetário Internacional. Faz bem porque precisa de dinheiro, primeiro ponto. Segunda razão, isto está a dar um sinal ao mercado internacional que o atual executivo pretende impor uma disciplina maior do que aquela que nós temos vindo a conhecer ao longo dos anos. Embora também devamos aqui ressaltar E não sei se o executivo terá vontade política suficiente e coragem política suficiente para vir a público dizer-nos isto. Este financiamento vai implicar forçosamente medidas de austeridade. Uma das medidas de austeridade que o Fundo Monetário muito certamente vai impor é o corte de subsídios. E eu estou-me a referir muito concretamente ao corte de subsídios aos combustíveis, que vai afetar a população, diretamente a população. E vamos registar um aumento do custo de vida, que já é extremamente elevado. Já temos uma boa parte da nossa população, há quem fale em 45%, 50%, eu não acredito nesses números, muito sinceramente, não acredito, porque quando ando pelo país, eu vejo muita miséria, e os meus números são bastante superiores. Portanto, na minha opinião, cerca de 60% da população angolana está a passar grandes dificuldades. E este empréstimo com o Fundo Monetário, se por um lado tem aspectos positivos, tem esse aspecto social. E eu tenho visto, portanto, não precisamos de ir muito longe. Vamos aqui ao Zango 8000, vejam a miséria que está ali à volta. Eu estive lá no domingo, fui lá ver. É uma miséria. Eu convido as pessoas a passearem. Não é preciso irem passear para fora da província de Luanda. Em Luanda, passearem em Luanda, mas nos arredores de Luanda. Vão aqui a, sei lá, ao Calumbo. Vão ao Calumbo e vão ver a miséria que é o Calumbo. Miséria. Portanto, é incrível. Talvez não seja necessário tão longe, vão ao Kazenga, vão ao Samizanga, vão ver. Não tínhamos vergonha de afirmar que nós estamos com uma população que está a passar fome em Luanda.
O economista Lopes Paulo não tem dúvidas em afirmar que este pedido financeiro junto do FMI representa um sacrifício para o governo angolano e para o cidadão contribuinte.
O país não pode parar por ter feito mal. Nós temos que reconhecer que realmente voltar a fazer custa 2-3 vezes mais do que fazer bem. Nós agora vamos ter que contabilizar o quanto recebemos, gastamos para fazer mal, o quanto gastamos por andar numa estrada má, porque isto vai roer com os caminhões, vai dificultar o processo económico, vamos ter que remover as estradas mal feitas e vamos ter que voltar a fazer. E qualquer um destes processos tem um custo. O que temos tido hoje são sinais positivos na perspectiva da responsabilização, quer civil quanto criminal, existem processos em tribunal a demonstrar isso. Temos um tempo, mais ou menos um ano da nova presidência, mas não é suficiente para aferir se as promessas são uma realidade ou foi apenas uma ficção. Mas tudo indica, por o caminho que está, pela trajetória que está a ser seguida, há uma realidade, há uma aposta para que realmente isto ocorra relativamente à responsabilização. Mas, enquanto a esta promessa política, pelo menos, se olharmos para o programa de estabilização macroeconómico no quesito da gestão orçamental, esta aqui é uma coisa que me deixa aqui meio perplexo, relativamente à responsabilização dos gestores que tenham tido uma conduta, não prevê nenhuma medida. Está lá exatamente em branco. Ora, se não se toma hoje, nós queremos fazer uma disciplina orçamental na sua gestão e não se prevê medida, nós precisamos refletir, obviamente. Seguramente o mais importante é termos aqui uma solução política da direção, como precisamos combater estes atos, e um programa de estabilização macroeconómica deve seguir justamente estes pressupostos. Agora, como é que isto vai ser, que consequências, vamos lá chegar com certeza, porque aqui não existem almoços grátis, não é? O FMI não vai trazer aqui de bandeja o seu dinheiro. Vale lembrar que, quando foi anunciado o acordo para o programa de assistência técnica, o próprio Fundo Monetário Internacional fez questão de aferir que, apesar de não ser vinculativo com o pacote financeiro, mas o nível de exigência que o FMI faria seria equivalente a um pacote com injeção financeira. Hoje passamos justamente nesta fase de ter que fazer a gestão financeira, nós vamos ter que cumprir metas. Ok? E isto é bom, não tenhamos medo. Algumas delas, não necessariamente todas, porque eu também não sou muito de acordo com todas as metas e exigências do FMI, mas muitas delas são fundamentais. Trazer, por exemplo, algum rigor e disciplina na gestão orçamental. Nós temos um apetite muito grande no investimento público, mas é investimento público ineficiente, sem qualidade. Por que é que nós temos que gastar o triplo numa estrada, quando no outro país um terço deste valor faz-se uma estrada em condições que dura 30 anos e nós temos uma estrada que dura 6 meses, que dura 3 anos? Isto é o que nós temos que fazer. Por que é que vamos buscar, por exemplo, 2 bilhões para aplicar 1 bilhão e 800 milhões para construir uma escola de pesca, por exemplo, no Quanza Sul? Que impacto isso tem de forma transversal? É isso que nós temos que mencionar. Por que é que essa escola tem que custar 1 bilhão e 800, por exemplo? O que é que vai ter lá? Navios de ouro? Que diferenciação vai trazer para o país? Então, nós precisamos partir para estes aspectos qualitativos. Não podemos condenar que exista. Precisamos desta infraestrutura? Precisamos. Só temos que ser razoáveis e de forma muito qualitativa. Porque isto é um sacrifício que vai representar para o governo e, sobretudo, para o cidadão contribuinte.
Finalmente, Carlos Gomes apela o governo angolano para estar bem preparado e ter a noção exata sobre os investimentos que precisa realizar no país e seguir as regras do Fundo Monetário Internacional.
E é por isso que eu faço apelo também ao Executivo, e faço este apelo publicamente, que quando os técnicos do Fundo Monetário estiverem em Luanda, que não os confinem ao Hotel Esquina, Hotel Esquina, Ministério das Finanças, BNA, não, levem os senhores a passear por Luanda, levem os senhores a passear por Angola. Levem-nos a passear para eles terem uma noção da necessidade de investimento que Angola precisa. Porque é de facto, conforme diz o Dr. Lopes Paulo, nós temos uma grande necessidade de investimento, mas investir bem. Não investirmos em aeroportos que estão fechados há 4 anos, onde, segundo alguém terá dito na rádio, nem o pássaro pousa. Quanto mais o avião, quanto... E estão ali investidos. Eu não consigo perceber porque é que se faz um aeroporto de Latango. Para já, não há necessidade disso. Portanto, são estes investimentos que nós fizemos, não direi anarquicamente, não sei se alguém se terá debruçado sobre um estudo de viabilidade, qualquer coisa que tivesse dado algum indicador do impacto socioeconómico deste investimento ao país. Duvido que alguém o tenha feito. No entanto, foi concretizado esse investimento. Se nós estamos a pedir dinheiro ao Fundo Monetário para continuarmos a realizar investimentos dessa natureza, então fiquemos quietos. Deixem-nos estar com a nossa miséria, vamos continuar assim e um dia vamos sair da miséria. Se nós quisermos seguir as regras do Fundo Monetário, preparemos-nos todos para medidas de austeridade que naturalmente são as camadas mais desfavorecidas que vão sofrer mais, porque os mais desfavorecidos, os que têm posses, naturalmente que sofrerão, mas não é irrisório o sofrimento deles em relação àqueles que já nada têm. São estas medidas que urgem, há necessidade que se tomem cada vez mais rapidamente. Quanto não adianta nós estarmos a privatizar a Empresa Nacional de Pontes e o património da INEA? O que foi feito do património da INEA? Porquê que esse património se dilapidou daquela forma? Porquê que o campo o parque de máquinas da INEA estava com capim? Mas isso não é possível fazer. Agora, portanto, há também uma inércia enorme da parte dos gestores públicos. Também compreendo, se o salário é o mesmo, se ninguém é punido, pelo contrário, até dá a impressão que quanto menos ondas se fizer, mais facilmente se atinge o patamar superior. Então, portanto, ficamos todos paradinhos à espera da promoção. E o resultado é que, quanto mais parados nós estivermos, mais retrocede o nosso país. E nós queremos imputar responsabilidade. E é que depois, o que é triste, é que todos nós imputamos responsabilidades ao Executivo. É verdade que o Executivo tem alguma culpa, mas muita culpa também é nossa. que não fazemos, não queremos fazer e não deixamos que ninguém faça. E quando eu digo não deixamos que ninguém faça, dou uma referência sobretudo a alguns governadores provinciais que fazem, inventam todo tipo de processo para impedir que alguém faça alguma coisa.
Carlos Gomes, Lopes Paulo e Precioso Domingos foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.